Farelos Musicais.
Fala aí, você que gosta de música, meu nome é Paulo Farelos e estamos aqui para mais um episódio do podcast Farelos Musicais. Isso mesmo, esse episódio de hoje dedicado à grande, grande banda americana, talvez a mais importante banda americana em atuação ativa, o Pearl Jam, a banda do Eddie Vedder. Isso aí, isso aí. Por que que eu escolhi Pearl Jam para o episódio de hoje? Porque teve um grande evento musical recente, foi o lançamento de álbum novo do Pearl Jam, álbum novo, 11º álbum dos caras, chamado Gigaton, lançado aí na semana passada, na sexta-feira, dia 27 de março de 2020. É isso, estamos agora no começo de abril, finalzinho de março, nos presenteou aí com o lançamento de Gigaton. Se você ainda não ouviu, ouve lá, está disponível nas principais plataformas de streaming de música. Assim como está disponível também o próprio podcast Farelos Musicais. Então segue a gente lá no Spotify. Não deixe de conferir o nosso trabalho. Estamos em todas as redes sociais também. Lá no Facebook, barra Esfarelado. No YouTube, você procura por Esfarelado. Segue o canal. E no Instagram, esfarelado.com.br. Mas se você quiser, além de seguir a gente, também bater papo, me segue lá no Twitter, @oesfarelado. E não deixa de acompanhar o nosso trabalho. É isso aí. Bom, vamos lá. Falar um pouquinho aqui do Pearl Jam, né? Então, o programa sempre se divide aí entre uma espécie de mini biografia, linha do tempo do artista, e depois a gente fala um pouquinho de uma das canções deles. Hoje a canção vai ser Alive, que é a primeiríssima canção que eles tocaram juntos com a formação aí principal. Então, vai ser a primeira música também aqui do Farelas Musicais sobre Pearl Jam. Então vamos lá, vamos para a primeira parte, que é falar um pouco da biografia da banda de Seattle, né, da banda americana Pearl Jam. A formação atual do Pearl Jam é um quinteto, e eles sempre foram um quinteto, né, eles têm lá duas guitarras, e hoje três guitarras, depois que o Eddie Vedder começou também a tocar um pouco de guitarra. Então eles têm os guitarristas Stone Gossard e o Mike McCready, temos o baixista Jeff Ament e o Eddie Vedder, que é vocalista e também guitarrista, e a bateria atualmente está nas mãos e nas baquetas de Matt Cameron. Mas aí tivemos, nessa posição de baterista, várias trocas, principalmente ali no início da carreira da banda. Eu vou contar um pouquinho aqui da história da banda e vou falar um pouco quem foram os outros bateristas do Pearl Jam anteriores aí ao Matt Cameron. Bom, como é que começou essa banda, né? E aí até falar um pouquinho sobre o movimento que ela talvez o principal nome, apesar de não gostar e desse movimento também ser marcado principalmente pelo começo da carreira, que é o movimento grunge, né? Então, como que isso começou? Como é que isso surgiu? O Gossard e o Ament já eram parceiros musicais, amigos, e tocavam juntos. Inclusive, eles participaram da banda chamada Green River. Essa banda Green River foi a primeira banda para a qual se usou o termo grunge como a gente o conhece hoje em dia, lá numa review de um crítico musical da época, analisando o trabalho do Green River, usou esse termo grunge. Daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho o que, que ele quis dizer com isso, né? Bom, a banda Green River não durou tanto, ela acabou em 87, por divergências ali do Gossard e do Ament com os outros membros da banda, que eram o Steven Turner, o vocalista, e o Mark Arm, e aí eles resolveram parar a banda Green River. A dupla continuou, né? O Gossard e o Ament funcionavam bem juntos, gostavam de trabalhar juntos, eles continuaram, eles se juntaram então ao Andrew Wood, e junto com o Andrew Wood formaram um trio que batizaram de Mother Love Bone. Quem gosta de Pearl Jam com certeza já ouviu esse nome, né? Essa banda, né, que era esse trio, lançou um único trabalho, Mother Love Bone, que foi o álbum do ano de 90, lançado em 1990, chamado Apple. E a banda não durou, apesar de ter lançado um primeiro trabalho, por conta da morte do Andrew Wood por overdose, né? Então era um período de muito drogas e rock and roll, né? O álbum inclusive foi lançado 4 meses depois de Wood já ter morrido. Isso evidentemente afetou o Gossard e o Ament. Eles ficaram bastante comovidos, arrasados ali com o acontecimento. Já era ali a segunda banda que não funcionava, dessa vez por um motivo mais trágico. Aí o Ament começou a ensaiar com um amigo dele, que é o Mike McCready, que a banda que ele tocava também não funcionou, que era a banda Shadow. Então o McCready e o Ament começaram a tocar juntos, eles se reaproximaram do Gossard depois que passou um pouquinho ali o luto pela perda do Andrew Wood, e eles gostaram bastante de... funcionaram bem juntos, né? Duas guitarras e um baixo, eles ensaiaram muito e eles gravaram, né, 5 faixas instrumentais que eles compuseram e distribuíram na rede de amigo deles, para justamente buscar uma nova banda, uma nova formação. Então eles sentiam falta ali, obviamente, de uma bateria e de um vocalista. Então eles distribuíram esse material que eles gravaram, instrumental, em busca de um vocalista e de um batera. Bom, uma das pessoas que eles contactaram era o Jack Irons, guardem esse nome, né? O Jack Irons, que era baterista lá do Red Hot Chili Peppers. Através dele, né, que aí já é uma praia mais californiana, né, outro lado dos Estados Unidos, eles chegaram no vocalista Eddie Vedder, que já tocava numa banda lá de San Diego, além de. Ele cantava, na verdade, nessa banda de San Diego, além de trabalhar no posto de gasolina na época. Essa banda que ele tocava, que ele cantava, chamava Bad Radio. Bad Radio era a banda do Eddie Vedder na época. Ele ouviu o som, né, que chegou para ele lá, as gravações do trio, Gossard, Ament e MacReady. Curtiu, escreveu letra e cantou algumas das faixas rapidamente e devolveu para eles. E o impacto foi tão grande, ele gravou o que ele chama de. Tem a ver, inclusive, com uma das canções, é justamente Alive, né? A que a gente vai interpretar hoje, né? E ele chama isso de uma espécie de ópera rock, que é Mama Sun, né? E ele escreveu essa letra, essa trilogia Mama Sun, em cima das músicas do trio. Tinha lá Alive, tinha Once e tinha Footsteps. Eram três letras que contavam uma história, né? E ele mandou, o pessoal pirou no som do Ed Vedder, no vocal dele, e fez ele voar passeato, fez uma audição, e ele foi o escolhido, e a partir dali ele se juntou aos caras para formar o Pearl Jam. Eles recrutaram um batera que chamava Dave Cruzan, né, esse foi o cara que formou o quinteto original do Pearl Jam, e eles começaram a tocar ainda já, na época, no ano mesmo de 90, o mesmo ano em que o Mother Love Bone acabou, né? A nova banda dos caras foi formada. E inicialmente ela não se chamava Pearl Jam, ela se chamava Mookie Blaylock, que não é um nome tão sonoro assim, mas era uma homenagem a um jogador de basquete que eles curtiam muito. Eles eram muito fãs do cara, o cara jogava no New Jersey. E Mookie era o apelido dele, né? Blaylock o sobrenome. Blaylock era o nome que ia na camisa. A camisa, por acaso, que ele usava era a número 10, né? E era um jogador de NBA, um jogador de basquete da época. Então eles começaram a se apresentar com esse nome de Mookie Blaylock. Os primeiros shows que eles fizeram foi justamente para abrir um concerto do Alice in Chains, que é outro grande nome do grunge da época, né? Da cidade de Seattle também. E aí eles acompanharam o Alice in Chains na turnê deles de lançamento lá do álbum Facelift. E se apresentaram, né? E chamaram atenção com esse material inicial que eles tinham nesses shows de abertura do Alice in Chains. Chamar a atenção ao ponto de assinar com uma gravadora importante, gravadora a Epic Records, e aí eles se rebatizaram como Pearl Jam logo no lançamento do primeiro álbum, que se chama Ten, em homenagem justamente ao ex-nome da banda, ao número da camisa do Mookie Blaylock, né? Ten. Então é por isso que o primeiro álbum se chama Ten. E esse primeiro álbum que se chama Ten tem a música Alive, que foi a primeira música que o Vedder letrou e cantou, e a primeira música eles cantaram juntos, né? Então é a primeira música também do Farelas Musicais dedicada ao Pearl Jam, uma banda que eu gosto muito. O Ten, esse excelente álbum que eles lançaram em 91, né, o primeiro álbum deles é um estouro de vendas, né, um sucesso absoluto. Então isso ajudou a formar quem era a banda. Tem até um pouquinho aí, já que eles trocaram de nome, o porquê do nome Pearl Jam, né, aproveitando aí esse momento de criação da banda, é interessante entender o que aconteceu para esse nome curioso, né, ser adotado. Tem uma anedota, uma história que o Eddie Vedder contava, depois ele desmentiu, que o nome era porque ele tem uma bisavó chamada Pérola, né, Pearl. E essa bisavó dele tinha uma receita incrível. Ela era descendente de indígenas e ela tinha uma receita incrível de geleia, geleia de peiote, que é um tipo de cacto. E ele falava que a geleia de peiote dela era maravilhosa, então a geleia da pérola, né? Pearl Jam seria essa ideia, essa história e tal, mas apesar de ser uma anedota interessante, ela depois foi desmentida, mas é fato, é real que o Eddie Vedder tem uma bisavó chamada Pearl. Então. Pode ser, ainda que ele tenha desmentido, nunca se sabe. A outra história que existe a respeito do nome da banda foi que o Ament surgiu com essa ideia de chamar a banda de Pearl, simplesmente, Pérola. Então, o baixista chegou com essa ideia e ela teve uma boa aceitação. E um dia eles estavam assistindo um dos artistas que mais influenciou o Pearl Jam, né, com o qual eles mais fizeram parcerias e apresentações em conjunto, que é o Neil Young. E eles viram o poder de uma jam session, em que o Neil Young, ele estendeu várias das canções dele em vários minutos fazendo improvisações. Aquilo impactou eles de uma forma que eles resolveram adotar o jam, né, de jam session nesse sentido aí, não mais de geleia, ao nome da banda, e daí virou Pearl Jam. Não sei qual das duas histórias é a real, também não importa muito, o fato é que desde o primeiro álbum de 91 a banda é Pearl Jam. E Ten foi gravada com o baterista, Dave Cruzan, que eu falei que é a posição mais complicada para a banda, né? E ele já saiu e foi para reabilitação também por conta de problema com drogas. E logo nos primeiros shows do Ten, eles já tiveram que trocar de baterista. Entrou o Matt Chamberlain, que não durou muito também, nem conseguiu fazer toda a turnê do álbum. Ele saiu para, eu acho que ele se arrependeu. Se eu fosse ele, teria me arrependido, né? Entre ser o baterista do Pearl Jam e a escolha que ele acabou fazendo ali, que foi aceitar o papel de baterista do Saturday Night Live, aquele programa de humor americano. Ele foi ser uma espécie de Bira, né? Fazendo aí uma menção ao Bira, o batera do programa do Jô. Então ele foi ser uma espécie de Bira lá nos Estados Unidos. E nisso ele foi substituído já pelo terceiro nome de baterista, ainda no primeiro álbum da banda, pelo Dave Abruzzese, né, o baterista que assumiu a batera para o restante da turnê do primeiro álbum. Então nesse começo dos anos 90, tanto Pearl Jam, como Alice in Chains, como Nirvana, como Soundgarden. Falar em Soundgarden, o vocalista do Soundgarden, que é uma banda também de Seattle que chamou muita atenção nessa época, era o Chris Cornell, que depois formou o Audioslave, teve carreira solo, e foi o personagem do episódio 28 aqui dos Farelos Musicais. Então se você curte Soundgarden, curte grunge, vai lá no episódio 28, dá um look lá, dá uma olhada lá, ouve o episódio, deixa seu comentário. Bom, o movimento grunge, que compreende aí esse início dos anos 90... E várias dessas bandas que eu já citei, tem outras também, como Stone Temple Pilots, enfim. Tem até o pós-grunge, né, que é o Creed, por exemplo, que é um cara que, pra mim, ele tenta soar muito igual ao Eddie Vedder. Ele tem um timbre parecidíssimo, e na época era quase que uma imitação, era a versão genérica do... Lógico que os fãs do Creed me matarão por ouvir isso, essa é uma comparação que eles odeiam, né? Mas pra mim era bem isso, era uma imitação, era uma coisa muito versão genérica do Pearl Jam. Mas, enfim, tem os fãs deles que inclusive se mantiveram dentro do grunge por mais tempo, né? Porque o Pearl Jam, depois de um tempo, ele acabou fugindo um pouco desse perfil. Mas era uma espécie de música muito crua, né? O grunge não era só um movimento musical, era um movimento cultural, mas que lembrou um pouco da pegada do punk, mas misturado com metal, com coisas mais, com um som mais pesado, mas aquela ideia do do it yourself, do faça você mesmo. Então o grunge é uma gíria, a palavra grunge é uma gíria que não surgiu nessa época, ela já existe, já era usada para vários contextos, é uma gíria para qualificar algo ou alguém que seja sujo, que seja repugnante, né? E sujo aqui, usado para descrever lá a banda, o Green River, que eu falei lá, foi a primeira vez que foi usado, né, para descrever o som do Green River. A ideia do sujo, né, do repugnante até, era voltado não para as pessoas em si, mas para o som, para a qualidade técnica do som. Por quê? Porque era feito com baixo orçamento, com pouco conhecimento sobre gravação, usando processos não profissionais para fazer a captação do áudio, e isso levava o quê? A ter gravações que ficavam barulhentas, que ficavam sujas, que não ficavam polidas. É dar trabalho deixar um som pesado, com guitarra distorcida, com né, volume limpo. Então, um dos críticos da época chamou o som do Green River de grunge. E todas essas bandas da época, né, que surgiram tinham essa mesma pegada de ser autoral, de focar na mensagem, na poesia, na música, né, no movimento, no alternativo, e não se preocupar tanto em estar assinando com uma grande gravadora, em ter um apelo comercial. E aí por isso se chamou todo esse conjunto de bandas aí que surgiram nesse momento de grunge. Um outro nome que se deu, e que algumas bandas preferem, é de música de Seattle, né, que é o nome da cidade, principal polo ali desse período. Pearl Jam é uma das bandas que não gosta muito do termo grunge, mas que é o principal nome do grunge, talvez, junto com o Nirvana, né? E o Nirvana, com o seu Nevermind, fez um estouro mundial, e o Ten vendeu ainda mais, né? Então o Ten foi um álbum que chegou a ganhar 13 vezes platina. Você tem noção do que significa isso? 13 vezes platina. Platina é 1 milhão de vendas. É muita coisa. Ele ficou 5 anos seguidos na lista da Billboard, né, que é uma das principais referências em termos de reprodução musical, né, no número de audições. E aí a música, o álbum é famosíssimo, né, maravilhoso, tem que ser ouvido, um dos melhores primeiros álbuns que existe. Tem aí Alive, Even Flow, Jeremy. Jeremy, inclusive, foi feito um videoclipe da música, esse videoclipe amplamente premiado no Video Music Awards na época. Como eu sempre falo aqui, que a MTV era relevante, eles ganharam 4, incluindo de melhor banda, de melhor clipe do ano em 93, e fez um sucesso incrível, né? As performances ao vivo também eram esfuziantes, assim, os fãs malucos, a banda tinha muita pegada, tinha muita energia. Esse período, que era tão efervescente ali na cidade de Seattle, foi registrado em cinema também. Então, se você curte o período, se você curte música, assiste o filme do Cameron Crowe, que além de ser diretor de cinema e ter feito vários filmes famosos, filmes até que alguns deles passam sobre a história da música mesmo, porque é um assunto que tem apelo, mas ele também é diretor de Jerry Maguire, por exemplo. Ele é o diretor desse filme, lançado ali em 93, que se chama Singles, ou Vida de Solteiro no Brasil, que fala um pouco desse período, né? Desse período efervescente, criativo, cultural da cidade de Seattle. Inclusive tem participação no filme do trio Emmett, Gossard, Vedder. Ali no filme eles se apresentam, inclusive musicalmente, como uma banda fictícia chamada Citizen Dick, né? E eles contribuem com duas canções para a trilha sonora do filme. Então, se você gosta, ouve. Então, Ten fez esse sucesso maravilhoso aí, né? Vendeu demais, todo mundo ouvia, eles fazendo sucesso com os videoclipes. E aí teve mil convites, né, que surgem nesses momentos de auge. Então eles lançaram logo no ano de 92 o MTV Unplugged com um único álbum. Tiveram lá uma versão acústica do álbum Ten. Foram convidados para participar do Lollapalooza em 92, cantaram lá ao lado do Red Hot Chili Peppers, do próprio Soundgarden. Então, quer dizer, foi realmente um estouro, né? Uma coisa que não estava prevista. E esse sucesso todo começou a incomodar um pouco a banda, né? E ao ponto de, por exemplo, a gravadora começar a fazer pressão para novos videoclipes serem produzidos e eles não quererem fazer, né? Então, por exemplo, a música Black, que seria aí a candidata a um novo videoclipe, eles não fizeram, né? Se negaram e pararam de fazer videoclipes em geral. Teve até uma entrevista interessante que eu estava vendo, em que eles argumentam do porquê não, né? Do porquê não. Não era só, ah, eu sou contra porque eu estou fazendo sucesso e eu não quero fazer sucesso. Era aquela ideia de, isso é um material de marketing, mas que diminui o espaço para os meus fãs interpretarem minha arte. Então, se eu coloco já uma interpretação visual associada à canção, que é o que o videoclipe fazia, as pessoas já vão ser direcionadas, elas já vão interpretar aquilo daquela forma que aquele diretor do clipe colocou, né? E isso limita. Eu prefiro que as pessoas possam parar, fechar os olhos, imaginar a música, sentir a música, e em cima disso elas também contribuírem para a interpretação da canção, né? Então, eles não queriam, por exemplo, pensar que dali a 10 anos, por exemplo, as músicas deles iam ser lembradas mais talvez pelos vídeos, né, que eram produzidos do que pelas próprias canções. E a banda aos poucos foi cada vez mais também se politizando e se posicionando. Isso vai ficar claro aqui à medida que eu for avançando na linha do tempo, né? Então, a parte hoje aqui da linha do tempo do Pearl Jam, como uma banda importante, uma banda que está aí há bastante tempo, desde 90, ela é um pouco longa. Eu vou falar a parte que vai analisar a canção e se a letra em si não é tão longa assim, mas eu acho que vale a pena para quem curte Pearl Jam saber um pouco mais. Tem algumas curiosidades bem legais aqui para vocês. Bom, teve toda uma pressão, evidentemente, para o segundo álbum, né? O álbum chamado Versus, ou VS, que também vendeu demais, né? A expectativa era tanta que eles tiveram mais de 1 milhão de vendas logo na primeira semana. E esse foi um recorde de lançamento em termos de vendas, que se sustentou até 98, como o álbum mais vendido na primeira semana. Só foi superado em 98 com o um álbum chamado Double Live, do Garth Brooks. Esse é o álbum que tem Daughter, Animal, Go. Tem uma música que eu gosto muito deles, como eu falei, eles estavam começando a se politizar, que chama WMA. É uma música que tem uma linha de baixo maravilhosa. WMA é uma sigla para White Male American, né? E é essa ideia aí do homem médio americano branco, né? E é uma música que fala um pouco sobre a ação policial. Uma música também desse álbum que eles gostam de brincar, que é a música que tem o maior nome de todo o catálogo do Pearl Jam durante todo o tempo, que é Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town, que é a velhinha atrás do balcão numa cidadezinha pequena, né? Nesse momento eles estavam realmente querendo diminuir os apelos comerciais, pararam de produzir videoclipe, pararam de dar entrevista, eles queriam levar a música direto para os fãs. E foi um período interessante que marcou bastante a história da banda, porque eles entraram num embate com a Ticketmaster. A Ticketmaster é a principal empresa de venda de bilhetes, de venda de ingressos para eventos nos Estados Unidos. E eles descobriram, a indisposição começou quando eles descobriram que a Ticketmaster, eles estavam fazendo um show beneficente em Chicago, e a Ticketmaster estava cobrando taxas de serviço, não queria, né, fazer a coisa. Todo o dinheiro ia ser revertido para caridade, mas a Ticketmaster não abriu mão da taxa dela. Então, eles acharam isso um absurdo, eles não queriam, eles acharam que não fazia sentido, eles não queriam mais vender os ingressos dos shows deles com a Ticketmaster, e eles não conseguiam. Por quê? Porque a Ticketmaster tinha convênio com praticamente todas as casas de espetáculo, convênio de longo tempo, e eles não podiam vender ingresso se não fosse pela Ticketmaster. Então eles viram que aquilo era uma espécie de monopólio, né? E eles entraram na justiça contra a Ticketmaster, eles processaram a Ticketmaster por monopólio. E durante esse período eles tentavam fazer shows, tentando levar a música deles direto aos fãs, tentando vender seus próprios ingressos, tentando montar os seus próprios espaços, né? Então eles tinham que alugar uma área rural, preparar um espaço, preparar coisa de som, enquanto o processo contra a Ticketmaster seguia. E eles chegaram a depor no Congresso, a coisa avançou, mas não deu certo. Muito lobby, muito interesse, né? E a coisa não funcionou. Mas eles decidiram continuar com esse boicote contra a Ticketmaster. E isso reduziu muito os shows que eles conseguiam entregar para os fãs norte-americanos deles, né? Então, em 94, ainda nesse período de boicote ao Ticketmaster, eles lançam o seu terceiro álbum chamado Vitalogy. Vitalogy foi lançado primeiro em vinil. Olha que banda bizarra, né? Então, naquele momento que o vinil já estava acabando, eles: não, eu faço questão de lançar primeiro em vinil. Aí, depois de uns 2 meses, eles lançaram em cassete CD. Teve bastante vendagem de novo. Teve uma demissão de baterista de novo. Então, o Dave Abruzzese não concordava com o boicote a Ticketmaster, e aí eles demitiram o cara. E aí eu falei pra vocês lembrarem do nome do Jack Irons, que é o momento em que o Jack Irons entra na banda oficialmente aí no Vitalogy, terceiro álbum. Quanto eles devotavam o vinil, era tão importante para eles, né, a história da música, né, o registro nessa mídia, que Spin the Black Circle, que é uma das principais canções aí do Vitalogy, né, girem o círculo preto, né, é uma homenagem ao vinil, claramente. Mas teve vários outros sucessos, como Nothing Man, Corduroy, que é uma das minhas músicas favoritas do Pearl Jam, Better Man, Immortality. Durante esse período eles continuaram o boicote a Ticketmaster. Eles eram muito decepcionados com as outras bandas por serem os únicos a estarem fazendo esse boicote. Eles achavam que isso afetava toda a indústria, mas só eles estavam levantando essa bandeira, né? Isso, esse período todo, do VS até o Vitalogy, afastou eles por 3 anos dos principais palcos americanos. Foram 3 anos em que eles praticamente não conseguiam se apresentar ao vivo. Eles estavam ainda com a ideia de fazer a própria turnê, e aí a alternativa foi muitas vezes fazer turnês fora dos Estados Unidos, né? Então, em 96, eles lançam o álbum No Code, que é justamente aí uma primeira ida para fora um pouco do grunge, para fora um pouco do Pearl Jam. Mas apesar de que no Vitalogy já tinha coisas um pouco estranhas e bem diferentes, o No Code é realmente um rompimento. Ele está buscando ali outras texturas, é um momento de amadurecimento, de mudança até de perspectiva, de olhar um pouco para trás. Então é um álbum que destoa muito dos outros três, né, lançado em 96. É o álbum que trouxe aí Off He Goes, Hail Hail, Who You Are, são os singles daí do álbum de 96. E esse álbum eles fizeram uma turnê principalmente europeia, por conta de todo esse problema que eles tiveram com as apresentações nos Estados Unidos e esse boicote que durou tantos anos contra o principal nome no mercado de venda de tickets, esse monopolista que é o Ticketmaster, né? Em 98, eles lançam o álbum Yields. Na visão do próprio Eddie Vedder, ele conseguiu fazer com que esse ódio do começo da carreira nas letras fosse se transformando em mais reflexões. Então eles têm vários ali momentos mais introspectivos, mais reflexivos, em músicas como Given to Fly, Wishlist. É uma volta também, a primeira vez em que eles retornam ao mundo dos videoclipes. Eles convidam o Todd McFarlane, que é o criador do Spawn, e que também antes de ser o criador do Spawn, era um dos caras que revitalizou o desenho do desenho, digo, os traços, né, do Homem-Aranha, da Marvel. Então eles convidam o Todd McFarlane para ilustrar esse videoclipe animado da canção Do The Evolution, que é uma canção muito, muito impactante e muito por conta também do videoclipe. Então, vou até, acho que linkar, se bem que esse cara aí até merece um episódio próprio, mas não deixa de, eu vou linkar o videoclipe, não deixa de ver, ou vai no YouTube e procura por Dude Evolution. Foi o primeiro videoclipe deles desde 92 lá, quando eles ganharam vários Music Video Awards da MTV. Nesse momento aí, por conta do problema das turnês que eles já tinham feito, ele demitiu o Abruzzese, o Jack Irons resolve sair também. Então, o baterista é uma coisa que não durava muito ali na trajetória do Pearl Jam. Estava no quinto álbum, já estava no quinto baterista. E entra o Matt Cameron, que era do Soundgarden. E o Matt Cameron, aleluia, está lá até hoje, né? Então, talvez porque nessa mesma época, por conta dos protestos dos fãs norte-americanos deles, eles voltam a fazer shows nos Estados Unidos, mesmo em locais onde a Ticketmaster vendia ingressos. Porque os fãs estavam reclamando que a experiência não era legal, os lugares eram muito afastados, não era fácil de comprar os ingressos. Então, eles sentiram que eles estavam prejudicando a própria base de fãs, e que era um movimento solitário, e que era infrutífero, e que, ainda que sem qualquer tipo de elogio à Ticketmaster, de qualquer reconciliação direta, eles optaram por parar de dar murro em ponta de faca e voltar fazer shows nos Estados Unidos, e aí trocaram esse baterista, e o baterista ficou muito por conta, talvez, de ter resolvido essa situação, né? Então, desde 98 temos Matt Cameron como baterista da banda. Ainda em 98, meio de uma forma esporádica ali, eles fazem um lançamento ocasional de uma regravação de uma canção do J. Frank Wilson e o Cavaliers, que chamava Last Kiss. Então, eles regravaram em 98 essa música, e eles lançaram depois, como fez algum sucesso, né? Muito sucesso na verdade, eles lançaram depois como single, e também incluíram a trilha sonora do álbum No Boundaries, que foi lançado para arrecadar fundos para as vítimas da guerra no Kosovo. Essa música, então, tanto o single quanto o No Boundaries, arrecadou dinheiro para esse fim, e essa música é a favorita da minha irmã Isabela. Então, um dia eu também vou fazer aqui um episódio sobre Last Kiss para ela. Tá, então fica um beijo aí pra Isabela. Bom, em 2000 eles lançaram Binaural, é o sexto álbum de estúdio deles, com letras mais soturnas, uma nova mudança de estilo. Mudaram também o produtor, né? Ao invés aí do Brendan O'Brien, que foi o produtor histórico aí dos cinco primeiros álbuns do Pearl Jam, que depois retornou. Neste álbum eles buscaram um pouco de outras referências, um pouco de abertura para outras ideias, uma mudança de estilo mesmo, e trouxeram o Chad Blake, que inclusive era o cara que gostava de usar esse efeito binaural aí, que batizou o álbum. E, coincidência ou não, foi o primeiro álbum do Pearl Jam que não atingiu platina, não vendeu 1 milhão de cópias. É o álbum que tinha como principais singles Nothing As It Seems e Light Years. Foi um momento em que, nos anos 2000, que eles perceberam, eles nunca foram contra os fãs gravarem as apresentações ao vivo, e eles perceberam que os fãs tinham vontade de ter um registro do show que eles assistiram. E eles começaram a fazer isso, eles começaram a gravar os shows ao vivo, para depois, ali na mesma semana, eles começarem a vender na cidade onde houve o show, com uma gravação profissional, em formato bootleg, barato, né? Então era mais a impressão da mídia mesmo, mas com um registro profissional, muito melhor do que o que feito pelos próprios fãs, e eles vendiam. E com isso eles fizeram, durante o ano 2000 e o ano 2001, um lançamento de 72 álbuns ao vivo, que deve ser algum tipo de recorde, né? Então todas as apresentações ao vivo dele eram gravadas, se você compareceu ao show, você podia ter o CD do seu show. Mas durante esse período aí, na turnê europeia, aconteceu um dos momentos mais trágicos da história do Pearl Jam, que foi um festival na Dinamarca, num festival chamado Roskilde, em que 9 pessoas foram pisoteadas e morreram, com as pessoas nos festivais com vários palcos e tendo que se movimentar rapidamente para poder chegar no show que querem ver. Acontece, apesar da tentativa de conter ali a multidão, 9 pessoas pisoteadas e morreram nessa turnê. Isso abalou muito a banda, fez até com que eles pensassem em se aposentar, mas acabaram seguindo em frente, apesar aí desse triste acontecimento. O que aconteceu foi que em 2002, no álbum seguinte da banda, Riot Act, eles incluíssem uma canção em homenagem a esses 9 mortos, a canção chamada Ark, que é um registro só vocal, né? É bem, bem expressivo, bem bonito, que é uma espécie de lamento pelas mortes, e que na turnê do Riot Act, e essa turnê do Riot Act, de novo eles lançavam, né, em CD, a gravação ao vivo dos shows, mas ele cantou essa canção ao vivo só nas 9 primeiras apresentações, cada uma delas uma homenagem aos 9 mortos nesse evento. E o registro ao vivo tinha todas as canções, menos essa. Essa era só para quem estava presente e serviu como homenagem para quem morreu durante essas apresentações. O Riot Act foi um álbum muito experimental, com bastante diferença, voltado um pouco mais para o folk music. Tinha Love Boat Captain, I Am Mine, Save You. É o momento que eles começam também a criticar fortemente politicamente, né, o momento norte-americano. Já era pós-ataque terrorista, já era momento ali de início às guerras contra o Iraque. Então, Bush Leaguer foi uma canção ali que eles atacavam diretamente o presidente Bush. Ele usava uma máscara de Bush enquanto executava essa canção ao vivo. Isso também na época chamou muita atenção. Tinha gente que era a favor, né, aquele revanchismo norte-americano, então saíam do show enquanto ele usava a máscara e com o microfone furava o olho do Bush, enfim, da máscara do Bush. Momentos ali de politização e de se posicionar, que é uma coisa que o Pearl Jam sempre fez. Em 2003 eles decidem não renovar com a Epic, depois do lançamento de 7 álbuns pela gravadora. Foram procurados pelo Tim Burton, esse diretor também maravilhoso de cinema, que estava na época produzindo o filme Peixe Grande, com Ewan McGregor, e convidados para gravar uma canção para o filme. Eles gravaram Man of the Hour, foi composta para o filme, e com isso foram nomeados para o Globo de Ouro. Olha só que curioso, né? É um momento também que eles reúnem várias raridades lá dos B e lançam um álbum chamado Lost Dogs, com várias músicas impactantes. É um momento que o seriado Friends estava acabando, e o episódio final do seriado Friends, que imaginem, um acontecimento que não foi isso para a cultura pop mundial, foi encomendado também, né? E eles licenciaram pela primeira vez para TV, para um seriado de TV, uma canção deles que era Yellow Ledbetter, que também fez um grande sucesso. Também participar desse último seriado que foi visto por tantas e tantas pessoas não atrapalha em nada uma música de fazer sucesso. Bom, curiosamente, o álbum seguinte do Pearl Jam, que era o oitavo álbum do Pearl Jam, que eles lançaram por uma nova gravadora, que era J Records, se chamou Pearl Jam. Em geral, a gente tem essa coincidência do nome da banda e do nome do álbum serem o mesmo no primeiro álbum. No caso deles, eles optaram por fazer isso no oitavo álbum, e é um retorno ao passado. Tem muitas reminiscências do álbum VS, parece muito musicalmente com o álbum VS, que é o segundo álbum da banda. Continuava as críticas à guerra do Iraque em 2006, World War Suicide era uma música diretamente falando sobre isso. Life Wasted, Gone eram os outros singles bem politizados do álbum Pearl Jam. Em 2009, eles lançaram Backspacer, e foi o retorno do Brian O'Brien como produtor. Nos Estados Unidos, eles gravaram esse álbum com uma gravadora própria, saindo da J Records e gravando pela Monkey Ranch, que é a gravadora do próprio Pearl Jam, selo próprio, mas distribuído mundialmente pela Universal. Foi também um retorno ao sucesso na Billboard, né, nas paradas de sucesso. Foi o primeiro álbum deles a voltar como primeiro da Billboard, desde o No Code lá de 96. Então eles ficaram mais de 10 anos aí, com sucessos consideráveis, mas não alcançando o número 1, primeiro lugar. E com esse álbum de 2009, desculpa, Backspacer, eles retomam esse posto, né, com o The Fixer. Lançaram Lightning Bolt, que tinha Mind Your Manners, Sirens, em 2013. Em 2017, no primeiro ano que eles estavam elegíveis a entrar para o Hall da Fama do Rock, eles entraram, né, já foram eleitos, então estão no Hall da Fama do Rock. E na semana passada, eles lançaram Gigaton, o 11º álbum de estúdio do Pearl Jam. Então dá para a gente esperar turnês mundiais do Pearl Jam para divulgar o álbum novo. Dá para a gente esperar possivelmente eles vindo ao Brasil, porque além deles terem fãs espalhados no mundo todo, eles têm uma grande quantidade de fãs aqui no Brasil. Já vieram aqui algumas vezes. Eu já vi Pearl Jam 2 vezes aqui no Brasil. Vale demais a pena, eles são muito bons. Uma vez eu vi eles no Pacaembu, outra vez eu vi mais recente no Lollapalooza. Já vi o Ed Vedder também, eu até falei um pouquinho sobre a parceria dele com o Glenn Hansard. Se você voltar no episódio 74, que é um episódio até recente, é um episódio dedicado aí ao Glenn Hansard, é um filme que ele fez, mas ele é parceiro musical do Eddie Vedder. No episódio 74 você vai ouvir Say It To Me Now, vale muito a pena, confere lá. Bom, longo período aqui falando sobre a banda, para quem curte a história da banda, tá aí um resumão. Principais referências da banda: The Who, Led Zeppelin, Neil Young, e quem que se influenciou pelo Pearl Jam? Silverchair, Strokes, né? Então é engraçado quando você pega uma banda como o Pearl Jam, né, e começa a reparar quais são as referências e quem que usa eles como referências. Eles também são, o Eddie Vedder principalmente, é muitas vezes comparado ao The Doors, tem um timbre, um estilo, principalmente no palco, bem parecido com o do Jim Morrison. Eu estou devendo o um episódio de The Doors, eu gosto muito de The Doors. E ele tocou, inclusive, com a banda, substituindo o próprio vocal do Jim Morrison. Ele tocou com os caras do Doors fazendo esse papel. Então não é uma comparação estapafúrdia. Inclusive é algo parecido com o que a Azélia Duncan fez substituindo a Rita Lee no Retorno dos Mutantes. E se você quiser saber mais sobre isso, você ouve o episódio 75 aqui do Farelas Musicais. O episódio 75 dedicado a Zélia Duncan, em homenagem às mulheres em geral, com a canção Sentidos. Ouve lá que esse episódio ficou muito bom. Até 2018, ou seja, 2 anos atrás, sabe quanto que vendeu já o Pearl Jam? 85 milhões de álbuns. É música, é álbum demais. E olha que nem se vende álbum hoje em dia mais, né? E eu não vou falar aqui, já tá super longa essa introdução, essa parte da linha do tempo aí, sobre o próprio Eddie Vedder, porque eu acho que ele até merece episódio próprio, né? Ele já participou de seriado que eu adoro, que é o Twin Peaks, como, né, cantou uma canção lá, já gravou trilha sonora pro filme Na Natureza Selvagem, que é um filmaço, e, né, Into the Wild, e essa trilha é maravilhosa, e é parte do filme, é parte marcante do filme. Inspirou ele a adotar o ukulele, e aí ele tem também esse álbum Ukulele Songs de 2011, que levou o Glenn Hansard, inclusive, que eu já citei, a também tocar o ukulele. Enfim, Eddie Vedder fica para um episódio próprio. Chega de Pearl Jam, chega de história. Vamos falar um pouco da música de hoje, que é Alive. Vamos lá então para a segunda parte do programa, em que a gente vai falar um pouquinho sobre Alive. Bom, eu já falei para vocês que essa foi a primeira música que eles tocaram juntos. Foi o primeiro single da banda. Mas essa música, ela tava, como eu já expliquei na história no começo aí da banda, ela tava lá só como versão instrumental, foi feita pelo guitarrista Stone Gossard, e ela se chamava Dollar Short, tá? Aí depois que o Eddie Vedder colocou a letra, e isso teve um impacto grande ali na música, ele acabou mudando de nome para Alive. Só como curiosidade. As pessoas muitas vezes ouvem só o refrão, que é tão marcante, né? E o refrão diz: I am still alive. Eu ainda estou vivo. Yes, oh I am still alive. Sim, eu ainda estou vivo. E isso é repetido várias vezes. Eu estou vivo, ainda estou vivo, eu estou vivo. E ao ouvir, né, esse trecho que é o mais marcante da canção, que é o refrão da canção, que é o que é mais repetido, as pessoas costumam enxergar essa música como uma afirmação à vida, ao fato de estar vivo. Então, se você conhece Pearl Jam, mas não é um grande fã, se você nunca parou para prestar atenção muito na letra da música, é muito capaz que, se eu falar aqui, eu vou falar de Pearl Jam Alive, você vai falar: putz, que legal, uma música de superação, uma música de dar valor à vida, uma música sobre isso. E não é, né? A música, na verdade, não tem nada a ver com isso. Esse fato de estar vivo do refrão é quase que uma maldição para o eu lírico, é quase que uma maldição para o personagem da música, né? E por quê? Por que que é assim, né? Então vamos lá, vamos desconstruir um pouco essa imagem que talvez vocês possam ter se vocês nunca pararam para reparar na canção. Porque essa música, que tem até um trecho um pouco autobiográfico, ela é parte lá do Mama San, que eu já falei, né? Que é essa ópera que ele criou quando ele compôs ali as primeiras músicas pro Pearl Jam, que quer contar qual história? Alive é a história de uma revelação impactante demais para uma pessoa que era um adolescente, que é um jovem. Que revelação é essa? Que a pessoa que ele acha que é o pai dele de verdade, na verdade não é. É um padrasto. E mais que isso, o pai biológico que ele acabou de descobrir que existe já morreu. Então ele nunca vai poder conhecer. Se isso não fosse impactante o suficiente para você, de uma história a respeito desse fato, né, de você descobrir que você, na verdade, tem um pai biológico que já morreu, a sua mãe, que ainda tinha uma paixão, por esse seu pai biológico, começa a enxergar ele em você, ainda mais agora que ele sabe que ele já não existe mais, que ele já se foi, começa a ver você se transformando nele e começa a se oferecer ou se interessar sexualmente por você, por conta dessa sua semelhança com esse seu pai que você não sabia que existia. Tá bom para você? É isso que é Alive. Então, quando ele diz que ele tá vivo, é como eu falei, é putz, porque eu tô vivo ainda nesse cenário tão maldito, tão terrível, né, que eu tô sendo apresentado agora. E essa é uma canção semi-autobiográfica, porque essa parte da mãe ter relação com o filho, ela é fictícia, até onde se sabe, mas que o Eddie Vedder realmente foi criado por um padrasto sem saber e lá pelas tantas descobriu que tinha um pai biológico diferente, que era um músico por acaso, que tocava teclado, cantava em restaurante, então tinha já essa veia musical no pai dele, né, que era o Edward Louis Severson III. Então esse é o nome do pai do Eddie Vedder. Então a canção tem um quê biográfico, autobiográfico, mas ela não é, até onde se sabe, como eu falei, completamente autobiográfica, principalmente pelas consequências, né? Enquanto o Eddie Vedder simplesmente soube disso, até se relacionou com brevemente ali, mas com muito raiva ainda, com a família do pai biológico, né? Com quem apareceu da família do pai biológico, principalmente depois do sucesso, o personagem se transforma num serial killer, né? Então, nessa música live é só o momento da revelação e da relação com a mãe, mas a canção segue na outra música do álbum Ten, chamada Once. Ela é a consequência dessa descoberta, e é o filho se tornando um assassino. E Footsteps, que é a terceira, é ele sendo executado. Essa trilogia, essas três canções que contam essa história maldita, se chamam Mama Sun, né? Segundo Eddie Vedder, essa pessoa é um pouco perturbada, pelo menos ali no início dos anos 90, né? Então vamos falar um pouquinho da letra de Alive. Como eu já falei, a primeira parte da música fala dessa revelação. Então é a mãe chegando para o filho e contando para ele que a pessoa que ele achava que era o pai, na verdade, não é ninguém, né? É só o padrasto. E como depois isso vai ficar mais transparente, não é nem alguém que ela tem o maior amor do mundo. E o pai dele já era, né? Então a música diz: "Son, she said, have I got a little story for you? What you thought was your daddy was nothing but a..." E aqui nesse início da música, então é: "Filho", ela disse, "eu tenho uma historinha para te contar. Aquele que você pensava que era seu pai não era nada a não ser um..." E ela não completa a descrição do que era, né? Para justamente desmerecer, pode usar qualquer adjetivo que você quiser imaginar aqui, mas ela diz "was nothing but a", e aí não fala o que é, né? Então assim, não era nada a não ser alguém, uma pessoa, né, um estepe, um que você quiser, né? E aí a canção segue dizendo: "While you were sitting home alone at age 13, your real daddy was dying. Sorry you didn't see him, but I'm glad we talked." Enquanto você estava aí sentado em casa, sozinho, com 3 anos de idade, o seu pai de verdade estava morrendo. "Fico triste, me perdoa que você não o viu, mas estou feliz que a gente conversou." Então, na verdade, é a mãe muito mais colocando esse peso para fora, né? E esse "glad we talked" mostra um pouco da indiferença dela com o que ela está passando para o filho, né? Está muito mais sobre ela do que sobre o filho nesse momento, né? E os impactos que isso pode causar no menino de 13 anos de idade, descobrindo que o pai dele é um padrasto e que o pai de verdade, que ele acabou de descobrir que existia, morreu. Então, "Son, she said", é o começo, e "I'm glad we talked" é o fim, né? Então ela chegou e falou: "Filho, tem uma historinha para te contar", contou tudo isso, falou: "Tô feliz que a gente conversou", e deixou ele lá. E qual foi a sensação dele nesse momento? Ah, ele tá vivo, né? Ele ouve tudo isso, ele tem que se reposicionar, no momento em que ele tá ainda adolescente, cheio de hormônios, entendendo o espaço dele no mundo, entendendo o que é o amor, entendendo o que é a dor, entendendo o que é a perda de uma pessoa que ele nem sabia que existia, entendendo que toda a relação dele foi construída em cima de uma mentira, né? Com relação ao pai dele, com quem ele conviveu até então. Quais são as consequências disso? E a única sensação que sobra para ele é pensar que, pelo menos, ele ainda tá vivo. Seja para superar ou não o que a vida acabou de revelar, ele está vivo. Pode ser uma maldição, pode ser uma futura superação, mas ele está vivo. Então ele vem para o refrão e diz: "Oh, I, oh, I'm still alive", né? Então eu estou ainda vivo. E é esse o trecho aí que a gente consegue ouvir no primeiro minuto e 30 segundos, no primeiro minuto e meio da canção, né? Essa que eu apelidei de A Revelação. Então, se você conhecia a música, mas você ainda não tinha reparado um pouco do que ela trata, veja o quão pesado é, quão pesados são, né, os versos que antecedem o refrão tão conhecido. Toca aí, Cleves, pra gente, até 1 minuto e meio, mais ou menos 1 minuto e 28 segundos, pra gente ouvir o primeiro trecho de Alive.
Thank you.
A canção segue, né? E a maldição continua, né? Então, como eu já falei, além de ele descobrir, ter a revelação na primeira estrofe, o que acontece é que a mãe começa a se interessar sexualmente pelo próprio filho. E isso eu não estou inventando, né? O Ed Vedder em entrevistas. Essa aqui é uma canção, na verdade, que se eu fosse interpretar sem ter lido as entrevistas, talvez eu nem conseguisse chegar nesse nível, porque é um pouco perturbador, é um pouco doentio, né, a história da canção. Mas ele contou, então aqui eu estou usando a interpretação que ele próprio deu para a história, que, como eu disse, é semi-autobiográfica. Então, para o personagem dele, a fase seguinte, além de descobrir a perda do pai biológico e a existência de um padrasto que ele já achava que era pai, vem a consequência ainda da mãe, que se esgueira ali para dentro do quarto dele, diz que ela está pronta para ele e faz com que ele não consiga lembrar de mais nada, até o que ele viveu naquele dia em que ele viu ela entrando nua e se oferecendo para ele. E a sensação que ele tem é só de dizer: putz, o que que eu tô fazendo vivo ainda, né? Que merda de vida maluca é essa que eu tenho, né? Então vem o refrão dizendo: I'm still alive, I'm still alive. Então a letra diz: While she walks slowly across a young man's room, she said, I'm ready for you. Então, quando ela entra vagarosamente para dentro, né, de um quarto de um garoto jovem, ela diz: Eu estou pronta para você. I can't remember anything to this very day, except the look, oh, you know where. Now I can't see, I just stare. Eu não consigo lembrar de nada até esse dia, exceto o olhar. O olhar, ah, você sabe onde. E eu agora não posso ver, eu só encaro e eu ainda estou vivo, eu ainda estou vivo. Em entrevistas também, essa parte que é um pouco enigmática do olhar, eu não consigo lembrar de nada a não ser do olhar, né? Ele fala, o Vedder, que esse olhar, na verdade, é o olhar para a mãe nua, é o olhar para o que tem entre as pernas dela, né? Explicitamente falando aí, que captura a atenção dele e chama a atenção. Não é, ele não está olhando para o rosto dela, não é o olhar do rosto, é algo diferente que está encarando ele não consegue ver e ao mesmo tempo ele só encara, ele não sabe o que fazer. Ele é um adolescente, né? E está sendo seduzido pela própria mãe. E tem até uma parte, como eu falei, um tanto quanto doentia, nessa entrevista eu falei, nossa, que coisa maluca. Que ele tenta explicar um pouco o que estava passando na cabeça dele com o personagem, que é essa ideia de que ele parece com o pai, de que ele está crescendo para se tornar cada vez mais parecido com o pai, que a mãe está sentindo muita perda dessa pessoa que ela amava e que ela sabe que perdeu, mas que ao mesmo tempo que ela reconhece no próprio filho, que é confuso, que é doentio, e que ela, quando chega no quarto e oferece, ela oferece justamente um espaço onde ele pode retornar. Então, quando ela fala "You know where", no fundo, é a mãe dizendo "You know where", você sabe aonde. Você sabe aonde por quê? Porque é um lugar por onde ele já passou, por quando ele nasceu. E ela está tentando trazer ele de volta para aquele momento. Eu sei, é doente. Eu só estou aqui tentando canalizar um pouco desse momento maluco dessa canção. E pode ser que você tenha interpretações mais suaves, e eu estou louco para ouvi-las, para tirar essas aqui que eu coletei da minha cabeça. Então, deixa o seu comentário sobre o que é esse olhar, o lugar onde você sabe onde e que ele não consegue deixar de encarar nesse segundo trecho. Cleves, vai ser aí mais um minutinho de canção, até ali por volta de 2 minutos e 20, pra gente ver essa maluquice dessa segunda estrofe de Alive. Love, love, oh, you know where now I Bom, para encerrar aí a canção de hoje, a terceira parte é justamente essa autorreflexão de o que está acontecendo, né? Faz sentido? Eu mereço estar vivo, inclusive, né? Porque estou vivendo essas experiências assim, maldosas, malucas, malditas. Então, dá para saltar um pouquinho aí no tempo, né? A gente vai agora... Se bem que a música merece ser ouvida inteira, tem riffs maravilhosos de guitarra, solos incríveis, mas pensando só na letra, ele diz o seguinte... Is something wrong? She said. Of course there is. You are still alive, she said. Oh, do I deserve to be? Is that the question? And if so, who answers? Who answers? I'm still alive. E aí segue. Então, traduzindo, tem algo errado? Ela disse. Gente, imagina a mãe seduzindo o filho, talvez até copulando com o filho, e perguntando para ele, tem algo errado? E a resposta é óbvia, né? É claro que tem. Você ainda está vivo, ela disse. Né? Ele não morreu, ele está vivo, ele tem que continuar vivendo, talvez seja essa a ideia. E a resposta que ele tem nesse diálogo aí é, e eu mereço estar? É essa a pergunta? E se for, quem que tem a resposta? Quem responde por isso? E aí vem a consequência de, eu ainda estou vivo, eu vou repetir isso até eu ficar pirado da cabeça, cair lá na canção Once, e começar a matar a torta e direita, ser preso, e depois lá na canção Footsteps ser executado. É isso que vai acontecer com o personagem dessa canção, essa canção que, como eu disse, para muita gente tem outra conotação, uma conotação muito mais de superação, uma conotação de, por conta, lógico, do refrão que repete que eu tô vivo, de valor à vida. E o próprio Vedder depois disse que ele conseguiu, por conta da energia da galera, ter uma relação positiva com essa música, né? O que provavelmente teria sido muito difícil se o pessoal tivesse interpretado ela da forma como ela foi pensada, né? Que é essa forma que eu estou trazendo aqui para você, essa forma muito, a palavra que eu melhor encontrei para descrever, maldita. Então, Klebs, se quiser focar só na parte da letra, eu acho que fica a recomendação para todo mundo ouvir tudo, mas é lógico que colocar trechos longos da música aqui acaba fazendo com que os episódios sejam banidos das plataformas, porque eu não tenho direito de exibição da música. Então foca só na parte da letra, do Is Something Wrong até o início do refrão, porque a gente já ouviu. Então ali por volta do 2 minutos e 47 segundos até por volta dos 3 minutos e 30 dá pra gente ouvir esse último trecho da canção. Bom, galera, obrigado aí por ter ouvido o episódio. Se você curte Farelas Musicais, fica aqui meu apelo. Mostra para outras pessoas que gostam de música, ajuda a divulgar esse trabalho, dá um baita trabalho de fazer. Eu e o Klebs estamos aqui, lógico, super interessados em fazer, em levar para vocês curadoria, né? Escolher músicas interessantes, escolher artistas talvez menos conhecidos para vocês poderem conhecer, poderem se interessar, saber mais. Então, ajuda a divulgar, é o que eu consigo pedir aí para vocês. Compartilhem com seus amigos, compartilhem nas redes sociais o episódio quando sair. Siga a gente nas redes sociais todas, né? A gente está no Twitter, no YouTube, no Instagram, no Facebook. Então, só procurar a gente lá. E eu vou aproveitar aqui para ler também uns comentários que a galera tem deixado lá no YouTube. Então, eu subo no canal do Esfarelado no YouTube todo episódio. Eu converto ele o áudio, né, em vídeo, subo lá no YouTube e a galera tem deixado comentários bem interessantes. Por exemplo, lá no episódio 34, bem antigo já, do Say It and Soul, do Wiz, o Lords escreveu, muito boa sua análise, fui procurar a letra para eu mesmo analisar para um trabalho de curso. Enfim, me deparei com um comentário seu, me surpreendi com o seu trabalho. Eu, putz, agradeço demais, fico feliz que você tenha gostado, Lords, tamo junto. Então, se você gosta de Wizard, tem lá o episódio 34. Episódio 56, Fade to Black, do Metallica. O Guilherme Ponciano falou, muito bom, de fato o personagem se matou. É uma grande bobagem dizer que canções assim incentivam o suicídio. Viva o heavy metal. Não sabe do que a gente está falando? Vai lá e confere o episódio de Fade to Black, episódio 56. Episódios mais recentes, o 72, Lose Yourself, do Eminem. O Marcos Paulo falou, cara, mais pessoas deveriam olhar esse canal. Gostei demais, ótimo trabalho. Bom, É isso aí, Marcos Paulo. Para mais pessoas conhecerem o canal, é legal vocês divulgarem. Divulguem o site esfarelado.com, que é onde está todo o conteúdo, e divulguem o programa em si, os programas que vocês mais gostarem. O episódio passado, o episódio 77, com a Marina Lima, mesmo que seja eu, o Felipe Tavares deixou um comentário deplorável. Ele diz: vagabunda, chamando os homens de machos escrotos. Devem ser os homens da vida dela. Pai, irmão, avô, feminismo é uma merda mesmo. Eu não sei se é ironia, espero que sim, mas se for um comentário real, que pena pro Felipe Tavares que ele pensa assim, né? É uma pena que existam pessoas como ele, se for essa visão que ele tem do que é o feminismo, do que são as mulheres, do que quer dizer mesmo que seja eu, né? Então, desculpa aí, Felipe. O episódio 76, Apocalipse Please, para não falar que eu só trago aqui os comentários elogiosos, o Matheus falou: que bosta de podcast. E é isso aí, mesmo que seja o seu comentário, que bosta de podcast pro trabalho que a gente tem feito aqui, fica à vontade para deixar o seu comentário também, é bem-vindo. Valeu, Matheus, pelo comentário, pelo feedback. Seria melhor se você falasse um pouco do porquê que você não gostou, ou se você realmente acha que não é para você, não tem problema, para de ouvir, não fica ofendido de forma alguma, mas espero que tenha gente que goste, espero que tenha gente que curta. Já são aí 78 semanas com a semana de hoje no ar, toda quinta-feira aqui no esfarelado.com. Ajuda a gente a encontrar mais gente que gosta de música, mais gente a fim de debater. Deixa os seus comentários aqui e vamos em frente. Até semana que vem, um grande abraço. Tchau, tchau.
Esse podcast foi editado por Megasonic Podcasts.